Nós vamos abordar agora um tema que está ganhando cada vez mais destaque, a eletromobilidade, que é o nome que se dá ao deslocamento de pessoas em veículos movidos por eletricidade.
Muito se fala na necessidade de reduzir as emissões de gases poluentes e combater as mudanças climáticas. E os motoristas brasileiros precisam ter alternativas baratas e viáveis.
O senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, foi eleito presidente da Frente Parlamentar Mista pela Eletromobilidade, que foi instalada na última semana. E o senador Rodrigo Cunha está aqui conosco. Eu e o Renato vamos conversar com ele, ele vai nos ajudar a compreender um pouco melhor esse assunto. Senador Rodrigo Cunha, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui à Rádio Senado. Bom dia, senador.
Bom dia, Jadier, bom dia, Renato, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. Uma alegria começar o dia conversando com todo o Brasil e sobre um assunto que muita gente, quando ouve falar, pensa que é algo do futuro, mas que já é algo do presente. E se o Brasil não se mexer, literalmente, vai ficar no passado.
Verdade, senador. Inclusive, nós aqui conversamos, temos um programa, um quadro aqui no Conexão Senado de mobilidade. Ele é produzido pelo jornalista Bruno Lourenço Reis e a gente costuma lembrar aqui, brincar um pouquinho, falando sobre essa questão. Lembrando da campanha do carro a álcool, tinha uma campanha muito famosa que diz carro a álcool, você ainda vai ter um. E a gente fica lembrando que isso agora é com o carro elétrico, né? Carro elétrico, você ainda vai ter um. E como a adoção da eletromobilidade pode contribuir para a redução das emissões de gases poluentes, também o combate às mudanças climáticas, e como o senhor falou, não é mais nada do futuro, é o nosso presente. Como é que está esse presente aqui no Brasil em relação a esse assunto?
Bem, é importante a gente falar o tema, como você bem introduziu, a eletromobilidade é o nome que se dá aos veículos que são movidos à eletricidade. Não é apenas o carro, mas acredito que o principal ator será o carro. Mas vai desde motos, ônibus, caminhões e também uma infraestrutura que é necessária para fazer todo esse sistema existir. Então, nós estamos agora lançando no Senado, já foi lançado, a Frente Mista de Eletromobilidade, uma frente composta por 23 senadores, 10 deputados federais, e isso também interagindo bastante com fabricantes, com a academia, com quem atua diretamente com o tema aqui no Brasil e no mundo inteiro, tendo em vista o grande mercado consumidor que é o Brasil. Então, inclusive interagindo com o próprio governo federal, e aqui eu quero destacar a participação do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e também é um grande entusiasta para o desenvolvimento de energias limpas, e nesse caso é um dos principais atrativos da eletromobilidade. Então chegou a hora do Brasil fazer o que o mundo já fez há bastante tempo, né? Não é apenas importar, mas sim também fabricar carros elétricos, e nós já estamos agora com duas fábricas engatilhadas, uma na Bahia e uma outra em São Paulo, substituindo inclusive parques de fábricas de carros a combustão. E aí nós já quebramos um paradigma, porque muitas pessoas também consideram de maneira equivocada que a chegada dos carros elétricos, por serem mais modernos, vai tirar empregos nas fábricas de automóveis, e não é bem assim. Tem toda uma outra cadeia que é estimulada com a chegada dessa nova forma de se mover, e o Brasil está completamente adaptado. Então, quando eu converso com os especialistas no mundo inteiro, e estive na China, estive nos Estados Unidos, é impressionante a vontade de entrar com todo o gás aqui no Brasil, porque sabe, como eu falei aqui, do nosso enorme potencial, e que é fundamental para desenvolver de maneira sustentável as cidades. Então a gente fala em cidades inteligentes, fala em cidades do futuro, como se fosse algo inatingível, mas que é algo completamente atual. Então, discutir a eletromobilidade elétrica, ela também não é apenas relacionada às questões ambientais. Apesar de ter cada vez mais importância dentro do mercado das cidades inteligentes, não é apenas isso. A gente vai desde um impacto que prejudica, um impacto quando se fala do carro a combustão, ele prejudica não só o meio ambiente, mas a própria saúde das pessoas. Né? E aí, desde o silêncio, e quem anda no carro elétrico, quem pode imaginar o barulho que faz um ônibus, aquela imagem do ônibus fazendo grandes barulhos, fumaça preta saindo. Quando você compara com um carro elétrico, um ônibus elétrico completamente silencioso, isso traz uma qualidade de vida, isso traz uma tranquilidade para os moradores que muitas vezes moram perto de grandes vias, que passam automóveis, carros e motos, e isso melhora, como eu falei, num aspecto geral, não só a parte ambiental, mas a própria qualidade de vida do cidadão, além de trazer desenvolvimento, colocar o país num raio de atuação importante para atração de investimentos tecnológicos em inovação e pesquisa. Nós temos aqui um grande potencial que deve ser cada vez mais bem explorado.
Tá certo. Senador Rodrigo Cunha, quais seriam os desafios e oportunidades que o Brasil enfrentaria nessa transição para a eletromobilidade, levando em conta infraestrutura de recarga, incentivos fiscais e também a questão da capacitação profissional?
Bem, nós estamos diante de uma grande janela de oportunidade para um desenvolvimento de novos negócios. Então, vai desde atividades produtivas, a geração de um emprego qualificado, e um aumento da renda, tendo em vista que esses empregos qualificados, ele traz uma renda diferenciada. E acredito que todos esses atributos, ele habilita uma aplicação de cada vez mais tecnologia, ou seja, você gera uma mola propulsora que faz com que o desenvolvimento tenha vários desdobramentos. Então, desde a indústria até a capacitação mesmo profissional. Então, diminuindo a quantidade de poluentes, ou seja, conectando as pessoas no momento atual que nós vivemos. Então, trazendo um transporte público moderno, falei aqui do meio ambiente, falei aqui da questão da saúde pública, que muitas vezes advindo justamente do gás carbônico que é liberado dos gases da combustão, que era um grande problema de saúde pública. Então, nós temos aqui uma grande expectativa para que esses gargalos, quando chegam comparado com os benefícios, fiquem para trás. E os principais estão. Eu vou falar aqui de alguns exemplos que já aconteceram no Brasil. Vou começar por Brasília. Dois anos atrás, que andava ali pelo Parque da Cidade, como também em São Paulo e outros momentos, no Rio, separava muito com patinetes, bicicletas elétricas, e de um momento para o outro, as maiores empresas que estavam instaladas saíram do mapa, do país inteiro. Por quê? Porque gerou uma insegurança jurídica. Tinha legislações municipais, e aí nós somos mais de 5 mil municípios, que diziam, por exemplo, que as bicicletas elétricas, os patinetes, não poderiam andar na calçada. Em uma outra cidade, dizendo que tinha que usar capacete. Em uma outra, já tinha projeto caminhando para ter habilitação para andar na bicicleta elétrica. Ou seja, essa insegurança fazia muitas vezes com que uma empresa de fora não investisse aqui no Brasil. Aí, inclusive, recentemente, nós tivemos o CONATRAN, uma regulamentação sobre esses itens que eu mencionei, mas eram umas outras inseguranças. Por exemplo, desde o investimento, a questão de trazer incentivos fiscais nos estados, qual é a empresa que vai se instalar hoje de uma maneira sólida e amanhã pode chegar uma outra com incentivos, conseguindo colocar um produto bem mais barato que o seu. Então, essa insegurança jurídica, ela tem que acabar no país. E quem pode contribuir com isso? Somos nós, senadores, somos nós, parlamentares, fazendo leis que deem segurança, interferindo em situações para tornar atrativo e seguro um investimento grande no nosso país. Além disso, um momento ideal é agora na própria reforma tributária, ter leis de incentivo fiscais, leis de estímulos, tanto para instalação aqui no país de empresas, como também para aquisição pelos consumidores. A gente sabe que passamos por vários momentos aqui em que o próprio país ele estimula a aquisição de determinados produtos. Agora foi do carro zero quilômetro popular, né? Teve um estímulo. Há uma época atrás foi o carro movido a gás, né? O GNV, e que muita gente adquiriu e que depois acabou de ser um plano de investimentos, e quem adquiriu aquele veículo muitas vezes acabou ficando com um problema nas mãos. Do outro lado, nós temos agora, nessa reforma tributária, um momento ideal para que o próprio governo diga se de fato a política de atração de uma energia limpa e da eletromobilidade será prioridade ou não. Sabemos que também tem um lobby muito grande, principalmente pelos estados tendo em vista que boa parte da arrecadação vem do ICMS, boa parte do valor do ICMS vem dos combustíveis que são vendidos da maneira como é hoje, mas não é nesse pensamento míope pequeno que a gente deve ficar preso. É preciso criar outras alternativas para que não seja um entrave à chegada de carros elétricos ao Brasil e de todo o sistema de eletromobilidade, para tornar o nosso país competitivo também nesse ramo, que cresce cada vez mais, inclusive em alguns países a expectativa é que 2030 100% da sua frota já seja elétrica. Muitos países hoje 50% da sua frota já está com carros elétricos, e envolve muito a vontade política, ou seja, é o estímulo muitas vezes de ter um estacionamento gratuito ou pagando um menor valor, um estímulo na hora de pagar o IPVA, na hora de registrar aquele automóvel. Então, tudo isso se dá através de vontade política. E é essa vontade que nós estamos querendo estimular através da frente mista parlamentar da eletromobilidade.
Nós estamos conversando com o senador Rodrigo Cunha sobre a eletromobilidade, que é o nome que se dá ao deslocamento de pessoas em veículos movidos por eletricidade. O senador foi eleito presidente dessa frente parlamentar mista pela eletromobilidade. Senador, nós temos mais dois minutinhos aqui. Eu queria que só que o senhor falasse quais são os países referência em eletromobilidade e principalmente como nós podemos aprender com as suas experiências. O senhor falou agora que a gente tem que partir para fazer o que outros países já fizeram. Como a gente pode aprender com as experiências de outros países nesse setor, senador?
Bem, eu destaco aqui dois países, um deles, inclusive, no lançamento da frente da eletromobilidade, contamos com a presença do embaixador na Noruega, que é um dos países pioneiros sobre esse assunto, e que estimulou bastante a sua população, e com a vontade política, como eu mencionei, dando estímulos diretos para o consumidor no momento da aquisição e no seu dia a dia. Então, desde pagamento dos impostos a estacionamento, a prioridades em circulação de determinadas rodovias. Então, a Noruega, ela é uma referência nesse assunto. E o outro que eu destaco é a China, né? Então, a China, que inclusive hoje exporta carros elétricos, tá? Inclusive com uma montadora já para ser inaugurada aqui no nosso país, e lá também tem esse estímulo. Então, os carros, eles são identificados através de placas, as placas verdes são os carros elétricos, e hoje já correspondem a quase 30% da venda dos automóveis chineses. Aí você dá ideia do tamanho potencial que tem a China, e você imagina que 30% quase dos automóveis são elétricos já. Isso traz o que eu mencionei aqui no início, desde o conforto de quem está transitando na rua e que não vê aquele barulho, não vê aquela poluição, e isso melhora a saúde pública, melhora a sua condição de vida, causa um bem-estar, até mesmo as situações de desenvolvimento. A China hoje, ela é vista pelo mundo inteiro como um país que investe em tecnologia e gera toda uma cadeia produtiva oriunda disso. Então, o carro elétrico, ele também simboliza isso, simboliza desenvolvimento. Então, a China também é um mercado que investe bastante em pesquisa e desenvolvimento e que adotou como uma política pública também a eletromobilidade. Então, esses dois países eu destaco aqui como sendo referência para serem buscadas pelo nosso país.
Ok, senador Rodrigo Cunha, muito obrigado, belíssima entrevista e informações importantes para esse setor da eletromobilidade. A gente vai continuar acompanhando, inclusive, essa frente parlamentar mista pela eletromobilidade. Com certeza, muitas informações irão sair dessa frente parlamentar, que são de interesse de todo o país, de toda a sociedade. Obrigado, senador, um abraço.
Um abraço a todos que estão ouvindo a Rádio Senado. Estou aqui sempre à disposição e completamente conectado. Um grande abraço.